senhores e senhoras, colegas vereadores, quero, antes de ficarmos de pé e pedir a proteção do nosso Pai Todo-Poderoso, como o vereador Jesse James não se encontra ainda no recinto, gostaria de convidar o segundo secretário a fazer parte da mesa para iniciarmos o nosso trabalho, o vereador Marcelo Mota. E convido neste momento a todos os vereadores a ficarem de pé sob a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017 para cantarmos o hino de Guadalupe. Quero, neste momento, falar a todos os ouvintes que a nossa sessão hoje se encontra os vereadores Martinei, Odaí, Francinete, Adão Moura, Marcelo, Luciana, e que o nosso amigo Thales Santos teve imprevisto e não pôde comparecer a esta sessão. E o vereador Jesse também, até o momento, não chegou à nossa casa. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário, Marcelo Mota.
Boa noite. Ata da 12ª sessão plenária ordinária. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos. Reuniram-se os senhores vereadores, vereadoras Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão Moura, segundo secretário, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Odair Pereira Holanda e Tarles Santos Souza, Martinez Geone, Francinete Lima Costa. A presidente Surama, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o ofício número 25/2017 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares de Guadalupe, Piauí. Lido o comunicado número CM 035 648/2017 do Ministério da Educação. Expediente, lida as indicações números 9 e 10/2017, de autoria do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, e número 05, de autoria do vereador Adão da Silva Moura. A presidente Surama faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Adai Holanda, Martinez Geone, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Surama fez suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata, com que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador deseja fazer ressalva na ata? Como nenhum vereador se manifestou, a ata foi aprovada. Quero, assim, neste momento, em nome de todos os vereadores que fazem este poder, que representam este poder, quero, assim, em nome da família do nosso amigo Herotites, conhecido como Negro Celé, registrar aqui a nossa moção de pesar pelo grande homem, trabalhador, humilde, uma pessoa muito alegre, um companheiro, que partiu para a casa do pai e foi sepultado ontem lá no Aprazível, no interior. Então, em nome do Edilcinho, eu quero cumprimentar os demais familiares, pedir que Deus possa estar confortando os corações de toda a sua família e de todos os seus amigos, que ele esteja em um bom lugar na sua nova morada. Aqui fica esta moção de pesar em nome dos vereadores que representam a Câmara Municipal de Guadalupe. Passo novamente a palavra ao Marcelo Mota, dar continuidade à pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado. Número CM 045-918/2017. Brasília, 3 de maio de 2017. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Conselho Escolar da Unidade Escolar Carlos Franco. PDDE Qualidade 001, data de emissão 19/4/2017, valor R$ 24 mil. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número CM 045-917-2017. Brasília, 3 de maio de 2017. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Cota, parcela 003/12/4/2017, valor R$ 13.593,90. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício 007/2017. Guadalupe, 22 de maio de 2017. Excelentíssima Senhora Surama Martins, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar as dependências do plenário da Câmara de Vereadores para o dia 31 de maio do corrente ano, às 8 horas. Na oportunidade, teremos uma reunião fechada com adolescentes e responsáveis. Certo? Na costumeira atenção, ficamos no aguardo do posicionamento de Vossa Excelência, renovando as expressões de alta consideração e apreço, sendo o que nos apresenta para o momento. Somos-lhes. Atenciosamente, Nailier Moreira Oliveira Freitas, Presidente. Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura. Indicação número 06/2017. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a sinalização de profundidade e locais perigosos no Balneário Belém Brasília, como também a implantação de salva-vidas durante os finais de semana e feriados. Guadalupe, 22 de maio de 2017. Justificativa: melhorar a segurança dos banhistas no local, prevenindo acidentes fatais. Vereador Adão da Silva Moura. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura, indicação número 07/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de redutor de velocidade quebra-molas em frente à unidade escolar João Pinheiro, Guadalupe, 22 de maio de 2017. Justificativa: melhorar a infraestrutura urbana, prevenindo acidentes de trânsito com a implantação de redutor de velocidade. Adão da Silva Moura. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 011/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal e vegetal. Justificativa: em virtude da necessidade da retomada do programa Compra Direta no município de Guadalupe, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, exige a implantação em cada município para que o mesmo se torne apto para se cadastrar junto aos órgãos do governo federal, como a CONAB e o SDR. Anexo segue o referido projeto de lei, o qual esperamos que a prefeita envie para a Câmara. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Portaria número 05/2017, Guadalupe, 23 de maio de 2017. Dispõe-se sobre a nomeação dos vereadores para a composição da comissão especial para a revisão do regimento interno desta augusta casa legislativa. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, senhora Surama Santana de Souza Martins, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o artigo 88 da Lei Orgânica do Município e o regimento interno no artigo 21 deste poder, resolve: artigo 1º, nomear os seguintes vereadores para a composição da comissão especial formada para a revisão do regimento interno, definida da seguinte redação: membro, Marcelo Marden Pinto Mota; membro, Odair Pereira Holanda; membro, Surama Santana de Souza Martins. Artigo 2º, a comissão especial referida nesta portaria terá o prazo de 90 dias para terminar os trabalhos de revisão do regimento interno, podendo ser prorrogado mediante requisição da comissão. Artigo 3º, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Comunique-se, publique-se, cumpra-se. Surama Souza Martins, presidente.
Como a pauta do dia foi concluída, eu gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum outro vereador vai querer fazer parte ainda, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Vereador Martinei, né? Para que a gente possa iniciar o trabalho da revisão do nosso regimento interno. Então, o vereador Martinei. Aí nós vamos depois definir a data, né, e o dia, o horário que vai ficar mais conveniente para a gente. Aí convidar também o nosso assessor jurídico aqui da nossa casa, para também ajudar, contribuir com ideias dos regimentos internos das cidades vizinhas, algo que a gente possa estar colocando, baseado na Constituição Federal, que é importante, e fazer algumas mudanças necessárias dentro do nosso regimento interno. Quero, assim, já justificar ao vereador Odaí que tive dando uma olhada no nosso regimento interno, mesmo não tem essa determinação, que só do presidente, que sempre é o último a falar para encerrar a sessão, mas que os outros membros não garante esse direito de ser os últimos a falar. Mas como a gente já vem obedecendo há anos essa regra, eu estou assim comunicando que a gente vai continuar e a gente já faz essa revisão no nosso regimento interno agora. Aí nós vamos sentar, discutir, ver direitinho todos esses detalhes que são importantes e que vão nos assegurar a desenvolver um trabalho dentro do cumprimento do nosso regimento interno e da lei orgânica do nosso município, que são as leis básicas que nós temos que seguir, respeitando sempre a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, na próxima semana, vou tentar combinar com vocês para que a gente possa iniciar logo no início de junho esse nosso trabalho. E não tendo mais algo dentro da pauta do dia, que já foi concluída, quero dizer que o nosso vereador Jesse James já compareceu, já está aqui, assumiu o seu assento. Quero, assim, agora deixar para que o mesmo faça as inscrições dos vereadores que quiserem fazer uso da palavra. E na oportunidade, enquanto os vereadores fazem as inscrições, eu quero, assim, parabenizar a escola CEDEG em nome da professora Joslene e da diretora Rejane, coordenadora Rejane, bem-vindo, a belíssima programação dos 45 anos daquela escola, onde homenagearam todos os ex-diretores, os ex-alunos que hoje são professores, a nossa amiga Eldina, que é uma professora de língua inglesa, né, que foi também homenageada, teve uma caminhada da paz. Então a escola está de parabéns. Em nome, assim, da professora Amarilis, eu quero, assim, cumprimentar as demais diretoras que passaram pelaquela escola da época em que ela foi municipalizada, que foi no ano de 1998, foi na gestão do ex-prefeito Georgiano Fernandes Lima. E a escola CEDEG foi fundada no dia 1º de maio de 1972, então 45 anos. E nesta oportunidade eu quero, assim, falar aqui aos novos colegas vereadores que o nosso colega Odaí Holanda é o autor do hino daquela escola, e por sinal uma letra belíssima. Já parabenizei no dia em que tive a oportunidade de estar lá com ele, no dia que os alunos estavam cantando, e aqui eu quero, assim, novamente lhe parabenizar pelo belo hino e já dizer aos novos colegas vereadores que nas próximas semanas estarei apresentando um projeto de lei para que todas as escolas, as outras escolas do município, que não tenha ainda a sua bandeira, o seu brasão e seu hino, que a nova gestão possa estar dando condições a essas escolas a escolher o seu hino e o seu brasão, como também o uniforme, para que na mudança de gestores os pais não fiquem prejudicados terem que estar comprando um fardamento de 4 em 4 anos. Então, logo, logo, esse projeto virá a esta casa. Quero parabenizar a escola Eduarda Batista por ter oferecido às mães daquele bairro uma belíssima festa, como também a escola Sebastião Pereira Lima pelo plantão pedagógico que está oferecendo no bairro Bela Vista. A escola de informática NET Contra, em nome do senhor Neto, eu quero parabenizar pelo grande empreendimento, investimento que tem desenvolvido dentro da nossa cidade, onde houve, assim, a entrega de mais de 200 certificados, onde tinham mais de 350 participantes nesta primeira etapa desse curso de informática, microinformática, é um curso de digitalização. Então está de parabéns por acreditar no nosso município e quero aqui dizer que são empreendimentos como esse que vai fazer com que a nossa população tenha a oportunidade de se qualificar dentro do nosso município. Então, neste momento, todos já... Tem que botar? Ah, como foi concluído aqui, o Baiano já trouxe, para que eu possa ler para vocês. Os que vão fazer parte da revisão do nosso regimento interno, vereadores Marcelo Marden Pinto Mota, Martinez Geone da Silva Duarte, Odaí Pereira de Holanda, Surama Santana de Souza Martins. Quero colocar em plenária e votação para o consentimento dos demais vereadores. Alguém se manifesta contrário a esses membros? Não, sem quem? A vereadora Francinete. Então, dois vereadores já se inscreveram. Quem foi? Vereador Adão Moura, Odaí Holanda. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra? Então, eu quero convidar Martinei. Estou só. Marcelo. Vereadora Francinete. Vereadora Luciana. Jéssica. Então, convido o vereador. Daí a inscrição, por favor, vereador. O vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Cumprimento a senhora excelentíssima presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, cumprimento a todos aqui presentes, cumprimentando assim o Paulo Moura, que está aqui nos prestigiando, a Flávia, nosso amigo Leôndas Amorim, enfim, sintam todos cumprimentados por este vereador. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9, Francinaldo Publicidades, cumprimento o Azevedo Júnior e a Wilma no Bela Vista, a Fabiana na Cruzeta, o Valdinar no Coqueiro, e cumprimentando assim a todos nas zonas urbana e rural do nosso município de Guadalupe. Eu quero falar da indicação que fiz a respeito de salva-vidas no Balneário Belém Brasília. Eu fiz no intuito de melhorar a segurança dos banhistas no nosso município do Balneário, prevenindo-se assim acidentes naquele local. Vi que há necessidade e fiz esta indicação. E também fiz, solicitando através de indicação de sua excelência a prefeita Dona Neidinha, um quebra-mola em frente à unidade escolar João Pinheiro, para melhorar a infraestrutura daquele local, evitando assim acidentes de trânsito, tendo em vista que lá fica em frente uma escola. Eu quero parabenizar a luta do deputado estadual Georgiano Neto, que o próprio secretário de saúde, que assumiu, Florentino Neto, fez questão de frisar e registrar que recebeu uma ligação do deputado Georgiano Neto procurando pela ambulância de Guadalupe, e o ex-secretário Dr. Francisco disse ao secretário Florentino que enquanto não saísse a ambulância de Guadalupe, todo dia ele iria receber uma ligação do deputado Georgiano Neto procurando por esta ambulância. Então assim a gente vê a luta e o empenho do deputado Georgiano em prol da cidade de Guadalupe. Parabenizo também o senhor Paulo Rocha pela boa gestão em frente ao hospital local. Estivemos lá e foi parabenizado, inclusive, pela governadora em exercício, Margarete Coelho. Tratei também com o deputado Georgiano Neto, pedindo a ele que ele veja com bons olhos a questão da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia, que já está intrafegável, muito ruim. Então eu fiz esta solicitação, pedi a ele que pudesse estar vendo essa questão junto com o deputado federal Júlio César. Tivemos hoje com a prefeita Neidinha e com muita alegria recebemos várias notícias de recursos para vir para a cidade de Guadalupe. Ela nos comunicou que existe uma emenda de R$700 mil do deputado federal Júlio César para educação, no sentido de reformar escolas, e eu tenho convicção que isso, chegando ainda esse ano, vai melhorar muito a infraestrutura das nossas escolas no nosso município. Também falou que existe uma emenda parlamentar do deputado federal Júlio César de R$2 milhões para asfalto, ainda para ser liberado este ano. R$2,5 milhões para calçamento. R$500 mil para o Balneário Belém Brasília, para reformas. Também R$500 mil de emenda do senador Ciro Nogueira para a cidade de Guadalupe. Então, sem nenhuma dúvida, a gente se sente feliz em saber destas notícias e torce para que tudo se realize ainda no ano de 2017. E eu encerro minha fala, senhora presidente. Boa noite, um abraço a todos.
Quero convidar o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Saúdo a senhora, excelentíssima presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores, público presente aqui no nosso auditório, em nome do meu amigo Domingo Gomes, todos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, Francinal do Publicidades e Guadalupe Agora, meu cordial boa noite. Senhora presidente, gostaria de também deixar registrado o meu pesar à família do senhor Herotides, pessoas que sempre foram muito próximas a mim, principalmente o meu amigo Edilson. Deixo aqui a minha tristeza pelo falecimento da pessoa que era tão próxima e querida da gente. Agradeço também as palavras de Vossa Excelência com relação ao hino da escola SEDEG, mas ressaltar que é de autoria minha e de alguns colegas, o Geofran, filho do seu Geni, o Camilo, filho do Pedro, o meu irmão Ois Holanda e o José Lopes, filho do irmão Zezinho. Esse é um hino que foi composto há mais de 11 anos, há 11 anos atrás, para ser exatamente. Gostaria de dizer ao povo da nossa cidade que na última quarta-feira estive em Teresina e me reuni com a assessoria da deputada Rejane Dias. Ela sempre esteve muito voltada para o nosso município, preocupada, desde quando o nosso município passou a ter perdas do seu ICMS, que a deputada Rejane Dias tem demonstrado uma atenção especial com a nossa cidade, destinado algumas emendas. Inclusive, a gente solicita até o senhor líder da excelentíssima senhora prefeita, o senhor secretário, que possa tomar informações de como anda a emenda para o hospital de R$250 mil da deputada Rejane Dias, que possa estar formando na próxima sessão para o povo da nossa cidade. E em reunião com a assessoria dela, foi disponibilizado para o Piauí o curso profissionalizante através do Pronatec, a ser desenvolvido através da Secretaria de Educação, alguns cursos profissionalizantes para o Piauí. E ela fez questão de destinar para Guadalupe o curso técnico em agropecuária, que vai ser um curso que vai ser disponibilizado para o nosso município, através da nossa deputada e secretária de Educação, Rejane Dias. Gostaria de falar também aqui hoje algo que foi bastante comentado na cidade, que foi com relação às diárias que tiveram né, um alto custo para o nosso município. A gente não é contra que os servidores e até mesmo os gestores recebam diária, porque aquele que está a serviço do município tem direito, tem previsão legal, está prevista em lei municipal e não é ilegal. O que a gente questiona é o fato de que o município viveu uma grave crise financeira, como tem vivenciado nos últimos anos, e ter um alto custo desse com diárias, né? A gente não concorda neste ponto, né? E, se está havendo alguns cortes em toda a administração, porque, como bem ressaltado pelo vereador Martinet na sessão anterior, por que não cortar na própria carne? Então, eu deixo aqui esse registro. Não sou contra o recebimento de diária, porque é legal, mas essas altas diárias, na atual situação financeira do nosso município hoje, é um tanto quanto insustentável. Hoje serei breve, essas palavras que eu tinha a dizer ao povo da nossa cidade. Meu boa noite.
O vereador Martinet Geone, a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, cumprimento os membros da mesa, saudando a senhora presidente, os demais vereadores, abraçando o vereador Adão Moura, as pessoas do público presente aqui nessa noite, cumprimento a todos, saudando o senhor Vitor Alves, presidente do Sindicato Rural do município de Guadalupe. Primeiramente, ao iniciar nossa fala, agradeço a Deus por essa mais uma oportunidade de estarmos aqui nesses trabalhos no nosso poder legislativo. Inicialmente também faço as minhas palavras a do vereador Aldair, né, levando os meus pêsames à família lutada do senhor Estide, amigo conhecido nosso ali do bairro Coab, que faleceu no último sábado. A família, as nossas condolências. Senhora presidente, inicialmente gostaria de iniciar as questões do povo discutindo nessa Câmara sobre o indicativo apresentado por este vereador no nosso gabinete, indicativo número 11, que trata-se da implantação de um órgão em nosso município, o SIM. O que é o SIM? O SIM é um serviço de inspeção municipal. Como se trata de uma criação de um órgão da estrutura administrativa do município, da cidade, eu, como vereador, não posso apresentar este projeto de lei, porque gera ônus, recursos para o município. Mas pesquisei, busquei informações em outros municípios, ajuda jurídica, e elaborei este projeto, que está aqui anexado ao meu indicativo, e estarei enviando para a prefeita, a Vossa Excelência, a prefeita Neidinha, para que ela possa reenviar, ela do Poder Executivo, para que essa Câmara possa analisar o projeto e para as comissões e votá-lo. Quem ganha com a aprovação do SIM? Pessoal, é o seguinte, trata-se de compra direta retornando para a nossa cidade. Eu acredito que todos aqui presentes lembram que há dois anos atrás eram distribuídos nas associações de bairro, na assistência social, no hospital de nossa cidade, frutas, verduras, frango, peixe para a população. Ali trata-se de um recurso do governo federal, o município se cadastra. Em 2010, na época era o secretário, era o professor Juvenal, então era necessário, presidente, somente a lei que criava o Conselho de Desenvolvimento Rural, formado por várias instituições, como sindicatos, associações. Naquela época, o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, exigia só esse conselho. Aí eu estive me informando hoje para que a prefeita possa elaborar um projeto a nível de 100, 200 mil para comprar alimentos, frutas, verduras, frango, peixe, para distribuir para a população via associação, é necessário a aprovação desse serviço. O que é que esse serviço vai fazer? Ele vai ser composto de 3 pessoas, ele irá lá na fábrica que produz polpa aqui na nossa cidade, a Polpa Brás, a Polpa do Galego, irá analisar, ver como é confeccionado, elaborado as polpas, irá lá na horta comunitária da nossa cidade, ver quem são as pessoas cadastradas para distribuir essas verduras, ver como é que está sendo cultivado essas verduras, irá lá na granja do seu Otacílio, do seu Raimundo da Granja, ver essa questão das aves, enfim, todo cidadão que tiver produção, pequeno produtor, que tiver interesse de entrar no compra direta, ele vai ter primeiro, é uma exigência do governo federal, todos os municípios estão criando esse órgão, o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Então é uma questão burocrática, né? Mas é necessário a exigência de Brasília. Então o documento está aqui, é um projeto muito extenso, eu estarei enviando através da presidência dessa casa para a prefeita, que ela veja com bons olhos, porque a partir do momento que nós renovarmos o nosso Conselho de Desenvolvimento Rural e tivermos aprovado o SIM, que é esse Serviço de Inspeção Municipal, aí sim Guadalupe estará apto a voltar a distribuir, a fazer aquele projeto para distribuir vários alimentos por nossa cidade. Durante a gestão do ex-prefeito, foram 3-4 anos, foram 2 projetos que eu acompanhava, na época o Juvenal desenvolveu, e muitas famílias, principalmente o vereador Adão Moura, as famílias carentes eram beneficiadas, 3 vezes na semana, aliás, 3 vezes no mês, 4 vezes, recebia aqueles alimentos, como também a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa. A dona Sônia está aqui presente, sabe do que eu estou relatando. Então fica aqui essa observação, o indicativo e o projeto de lei irá ser encaminhado para a prefeita para que ela possa fazer as adaptações e reenviar a esta casa. Outro assunto que eu gostaria de levantar nessa noite, trata-se da questão da iluminação pública de nossa cidade. É um assunto que a gente já relatou várias vezes, mas segundo informação do líder do governo, graças a Deus o material elétrico já se encontra em nossa cidade. A gente já vê a equipe, o bairro Vila Parnaíba está 80%, 70% já iluminado, algumas ruas do centro, mas a deficiência ainda é muito grande no bairro Cruzeta, Bela Vista. Hoje no programa do Gleice Fernandes foram várias pessoas necessitando urgência nessa questão da iluminação, e o bairro Coqueiro. Então são os bairros mais carentes. O que a gente observa, e eu queria deixar aqui uma sugestão, é porque realmente existe a equipe, o setor responsável, competente para fazer a substituição dessas lâmpadas, a melhorar a iluminação. Agora a sugestão é o seguinte: nós em Guadalupe temos 3 profissionais eletricistas que estão aí desempregados, a gente pode até citar o nome, Glaucio, Zomi, né, pessoas que estão aí à disposição. Então a ideia é o seguinte: por que a prefeitura não faz um mutirão, contrata por 20 dias esses eletricistas, né, 3, 4, 5, vamos fazer um mutirão em toda a cidade, já que o material está aí. Por que ficar aqui, vamos ali numa rua, vamos ali noutra, botar uma lâmpada? Então é muito deficiente e a população cobra com razão, porque os impostos nós pagamos e a taxa de iluminação pública é muito alta. Então cabe essa observação, fazer um mutirão, vamos iluminar a cidade, vamos, o material não está aí, a empresa não ganhou, pois que ela dê conta do material para que possa ser agilizado o mais rápido possível a iluminação de toda a cidade de Guadalupe. Há menos de 20 dias estará começando o festejo do bairro Cruzeta, e ali a rua C, para citar exemplo, tem 6 postes, vereador daí, ali no início da rua, escuro, escuridão completa. Eu estive esse final de semana no bairro Coqueiro, a rua Jorge Messias e a rua Santa Luzia, escuridão completa. Então assim, é uma sugestão, vamos fazer um mutirão de iluminação para que o mais rápido possível seja resolvido esse problema de nossa cidade, que aflige essas comunidades, principalmente esses 3 bairros mais carentes de nossa comunidade. Relatar aqui que na última sessão eu levantei aqui um questionamento colocado aqui pelo vereador Odair, que foi aquela questão de uma sugestão para a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É diminuir a grande quantidade de cargos comissionados, portarias que existe hoje aí na estrutura do município, se for o caso, extinguir, anexar algumas secretarias, para que não aconteça o atraso de alguns funcionários, como principalmente aqueles que são contratados. Eu trabalho na escola, tem pessoas que não receberam ainda o mês passado, né? Então assim, a gente observa que o país está vivendo numa crise, mas não adianta nós aqui ficar botando culpa em governos passados na crise para resolver o problema da cidade, não. Então a sugestão é o seguinte: vamos fazer uma reforma administrativa, até porque na maioria das vezes os que são menos, os que são mais penalizados são os que recebem menos, são os que são colocados às vezes por fora por necessidade administrativa, às vezes acontece, tem que ter corte. por questão de atraso salarial, então são as pessoas que mais estão prejudicadas. Então vamos ver o outro lado da moeda. Então, essa minha fala na última sessão repercutiu muito, essa questão de diminuir os cargos. Então algumas pessoas, vereador Marcelo Mota, chegava para mim: vereador, mas quanto é que ganha um secretário, quanto é que ganha o prefeito, o vice-prefeito? Eu disse: está claro, você vai lá no portal da transparência e veja direitinho os valores, para você ver como realmente, pela crise, são valores razoavelmente altos. Para citar exemplo aqui, a título de informação, um secretário municipal de nossa cidade, livre, aliás, bruto, é 5 mil. Né? Aí tem os descontos em cargo, fica 4.100 o valor de um secretário. Lá no portal da transparência você pode ir e você tem todos os acessos. O vereador, eu tiro por mim, o meu salário bruto é 5.800. Agora com descontos, posto de renda, INSS, fica 4.700. Né? O salário do vice-prefeito de nossa cidade lá é 5.500. Aliás, 11.500 o do vice-prefeito. Aí tem os descontos, fica em torno de 8 mil e pouco. O salário da prefeita de nossa cidade, valor bruto, R$15.500. Após os encargos, desconto, eu vi hoje lá, fica R$11.665,74. Então, assim, são valores, são vários cargos, várias secretarias que a equipe administrativa poderia sentar e rever mais. Porque existem muitas prioridades, até serviços públicos básicos, que são deixados de lado. Na última quinta-feira, eu e o vereador Odair estivemos em algumas escolas, aí no posto de saúde do bairro Cruzeta, visitando e vendo a carência de medicação, às vezes uma assistência numa escola. Então, tem que tirar daqui para ajeitar ali. Início de governo é isso. Depois, quando as coisas melhorarem, é assim, vai com calma ajeitando o grupo. Isso é natural. Agora, tem que ver por esse lado, tem que ver pelo lado da população. Então, fica aqui também essa sugestão. Finalizando a nossa fala na noite de hoje, eu gostaria de parabenizar a empresa NetControl pelo evento que certificou mais de 210 formandos no curso de microcomputadores, que aconteceu no último sábado lá no Clube Mandacaru. Foi um grande evento, muitas famílias guadalupenses se reuniram, autoridades, a vereadora Elvia e a presidente dessa casa estavam presentes. Então, os jovens, os formandos, sucesso a todos. Todos os participantes desse curso, e que os mesmos continuem buscando se qualificar na área da informática, na área de cursos técnicos, porque o mercado de trabalho, a cada vez que passa, fica mais competidor. Então, a essa empresa que veio para Guadalupe, a gente esteve lá e acompanhou de perto essa certificação no último sábado. E, por fim, parabenizar a equipe lá da Escola Eduarda Batista, do bairro Coqueiro, pela linda homenagem feita às mães no último sábado, lá na Praça Américo de Castro, né? Foi a festinha das mães, nós fomos convidados e estivemos lá parabenizando e ajudando na realização daquele evento. Então, a todos, o nosso meu muito boa noite e obrigado.
Convido agora o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Suirama Martins, boa noite. Cumprimento também aqui os nossos nobres colegas vereadores, vereadoras. Também quero cumprimentar o público aqui presente em nome do seu Vitor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guadalupe. Saúdo também os ouvintes da rádio Cidade Luz FM, os internautas do blog do Francinaldo Publicidades e do blog Guadalupe Agora. Boa noite. Venho a essa tribuna hoje, amigos, para informar que na última terça-feira, Estive, dia 16 de maio, estive em Teresina, e na oportunidade fui recebido pelo secretário de Estado da Assistência Social, o deputado licenciado Zé Santana. E na oportunidade entreguei alguns ofícios ao nobre deputado, solicitando cursos de informática ao nosso município através do caminhão digital daquela secretaria. E também, na oportunidade, eu solicitei para os nossos jovens estudantes que seja feita aqui em Guadalupe uma revisão do pré-ENEM para este ano. E pedimos também o curso, vários cursos oferecidos pela Escola de Governo do Estado. Então, vamos aguardar as nossas solicitações. Ele garantiu que iria conseguir, e nós ficamos muito gratos com a sua receptividade. E aqui também eu queria expressar os meus pêsames à família do nosso amigo saudoso Herotides, os seus filhos, o Edilson, o Xodó, a Conceição, a Edna. Que Deus dê força a todos. E para finalizar aqui as minhas palavras, eu quero aqui parabenizar a minha mãe, que amanhã completa mais um ano de vida. Que Deus te abençoe e te proteja, minha mãe. Quero também, na oportunidade aqui, parabenizar o meu filho, o Marcelo Filho, que no último sábado, dia 20, também completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe ele com muita paz, saúde e sucesso. E finalizando aqui as minhas palavras, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo James Ranilson, o Mandi, lá na Nova Área. A dona Divina também lá na Nova Área, a Isabel na Nova Área, a tia Eliette, a Eliette Mota. Quero mandar um abraço também para minha sogra, a dona Maninha. Quero mandar também um abraço lá para o Gordinho e a Oseane, lá na Vila Parnaíba, mais precisamente lá na 140. Quero mandar um abraço para minha esposa e para minha filha. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Francinete para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os ouvintes, aos nossos colegas, nobres colegas vereadores dessa egrégia casa. Também quero deixar o meu pesar à família do senhor Elotides, mais conhecido como o Negro Celé, pessoa de grande alegria, e aos seus filhos também, e somos amigos de alguns lá dentro, dona Zezé. Eu, hoje, eu me encontro aqui nesta tribuna, na qual eu quero parabenizar a senhora prefeita pelo seu desempenho em sua gestão. Desempenho porque não é fácil se entrar em uma prefeitura como se encontrou, tão desorganizada, tão para baixo, na situação financeira. Tudo assim a gente tem que se falar e tem que se dizer e dar a César o que é de César. Não estou aqui para elogiar a prefeita, mas estou aqui para lhe ser justa no seu trabalho, no seu âmbito. Eu parabenizo muito, porque estou vendo o seu empenho de ir buscar. Parabenizo a senhora prefeita por nos ter conseguido esta emenda de mais 500 mil do senador Ciro Nogueira, aqui que nos traz ao nosso município, para mais calçamentos. Não deixa de ser uma saída também que está indo se buscar. Eu parabenizo a senhora prefeita pelas emendas do deputado federal Dr. Júlio César para a educação, para a reforma do balneário, para o asfalto, que nos traz 2 milhões de asfalto. Eu espero que seja bem empregado em ruas e que venha beneficiar a esta população, porque é muito bom ruas que não têm calçamento serem calçadas. Eu vi que a 140 também já está completamente iluminada. E na Vila Parnaíba, onde já foi retirada mais de 300 carradas de lixo, faltando se completar isso. E assim vai se caminhando. É devagar, é lento. Sei que não podemos cobrá-la de imediato tudo de uma só vez. Mas devagar também se vai ao longe. Como vi tratados, conversas corriqueiras da demissão de pessoas. Sim, tratou-se de um enxugamento de folha do município, onde se percebeu-se um erro e no qual foi preciso tirar. É como uma empresa que quando está andando bem, vamos botar, quando não está, vamos retirar. É normal, eu acho que cabe um entendimento sobre isso. Eu, escutando o vereador, falou aqui sobre esse problema dos remédios, eu acho que conversando com a senhora prefeita hoje, podemos ver que como a lei ela permite que seja pegada uma carona em licitações, que eu não sei o porquê, mas pega-se uma carona nas licitações para que possam comprar os remédios agora. Então, logo seja normalizado, farão-se a licitação aqui em nosso município, para que seja regularizada a situação. É lamentável se tocar aqui assim em assunto de diárias. Eu tenho por um acaso aqui uma disponibilidade sobre a atualização de valores das diárias estabelecida na Lei Municipal 308/2005 e regulamenta o artigo 50 do Estatuto dos Servidores Públicos. Foi um decreto que foi baixado aqui em 2 de 2003, o qual quem fez esse, mandou esse decreto para aqui foi o secretário municipal de planejamento e gestão, o senhor Dejaci Alves de Carvalho. E no qual ele lança a diária no estado e a diária fora do estado. No presente momento, até é preciso, por coincidência eu estava com este papel, e precisa-se analisar o valor, porque se foi exorbitante, vereador Odaí, para que possamos ver o que... Porque acredito eu que a prefeita viajou, sim. Agora mesmo nós tivemos 5 diárias dela no município, foi para o encontro dos prefeitos, né? Lá, e aproveitando-se também para ir a algumas secretarias e atrás de reivindicações de recurso ao nosso município. E, com toda certeza, o prefeito ele tem que sair. Ele tem que sair para ir buscar alguma coisa. Porque o prefeito sentado em uma cadeira, ele não vai arrumar nada ao nosso município, não. E ainda mais na situação que se encontra o nosso país. Se não for atrás, Guadalupe não vai ter nada. Então, uma emenda aqui, uma ajuda dali, um pedaço dali, vai se trazendo e vamos elevando Guadalupe. Não é a vontade de todos como gostaríamos que fosse, mas acho que o caminho certo é esse, é ir em busca. E se as diárias estão exorbitantes, então precisamos conversar. Precisamos reunir vereadores, prefeito e ver. Porque o papel nosso é fiscalizar, é ir em busca disso. Então, eu acho que precisamos saber o valor, se está realmente exorbitado. Eu quero saber se foi 30 dias de diárias. Ou se passou de 30 dias de diária. Porque aí eu vou achar impossível. Mas no trabalho corriqueiro, acredito que as diárias são normais, são oficializadas e são regulamentadas por esta Casa de Guadalupe. O meu boa noite a todos vocês.
O vereador Jesse James, a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, a pessoa da vice-presidente, vereadores aqui presentes, na pessoa que me antecedeu agora há pouco, Francinete, público aqui presente, na pessoa da minha amiga Maria Salles, público ouvinte, através da 104.9, do portal Guadalupe Agora, da web, do Francinal de Publicidade, enfim, de todos aqueles que transmitem, todos os meios de comunicação, as mensagens destes vereadores para com o povo. Meu boa noite. Eu quero aqui iniciar falando aqui de uma licitação que houve, que eu tomei um pouco mais de conhecimento dela, houve ano passado, uma licitação a respeito da substituição de peças de veículos da ambulância Sprint, que ocorreu um acidente no ano passado. Que foi feita uma licitação onde foi solicitado vários itens, várias peças, onde tive a curiosidade de ver, tive a curiosidade também de ir onde esta ambulância está hoje, lá na Mardiza, onde foi pago espelho retrovisor e lá não tem, onde foi pago friso lateral e traseiro, onde foi usado, reutilizado, alguns que já estavam amassados e outros não tem, onde foi pago janela, porta dianteira, porta esquerda e foi colocado de acrílico e já estão ressecados devido ao sol, onde foi pago desmontagem e montagem da UTI, onde nada disso foi feito, onde foi feito recarga de gás refrigerante, onde o ar-condicionado da ambulância não funciona. Sim, um valor de R$23.000, mais um aditivo de pintura e lanternagem de R$4.972,50, um total de quase R$28.000. Sim, o município, quando recebeu, sentiu a necessidade extrema de ter essa ambulância, porque o nosso hospital não havia ambulância. O município fez a licitação de R$19.271 na gestão da prefeita, a fim de todas as peças, duas folhas de peças. Quando o município, quando abriram o diferencial deste carro, houve a necessidade de mais R$ 1.312 de peças para diferencial, porque muitas peças foram tiradas, não sei quem foi, com qual foi a intenção. Logo em seguida, ao entregar a ambulância, foram testar a ambulância não tinha freio. O hidrovac estava coberto de Durepox. Ou seja, foi feito um aditivo de mais R$ 4.141 para que essa ambulância pudesse funcionar e vir atender os anseios deste povo. Aí eu digo, isso é o quê? Isso significa uma indecência. Uma indecência onde nós percebemos uma falta de compromisso, uma forma desumana que o ex-prefeito teve para com o povo. Como a governadora exercício que esteve, explanou e disse, só sabe a importância de uma ambulância quem precisa. Mas não é só quem precisa, não. O ser humano que compreende as coisas, racional, ele é sabedor sim da grande importância que tem uma ambulância para o hospital, para atender os anseios da comunidade. Como é que acontece uma barbaridade dessa? Fazem
compras, fazem pagamentos de peças que não colocaram as peças nos locais, pagaram e retiraram da oficina, levaram para outra oficina, e a prefeitura hoje vem gastando dinheiro para que aquela ambulância possa funcionar. Isso sim é um descaso que vem acontecendo com o ser humano, com nós guadalupenses no nosso município. Quero aqui dizer também e agradecer novamente a presença da governadora em exercício, Margarete Coelho, na oportunidade de fazer a entrega de uma ambulância tanto desejada por nós guadalupenses. Foi uma necessidade que nossa prefeita e o nosso vice-prefeito Edvan e alguns vereadores solicitaram do nosso deputado estadual Georgiano Neto. A visita foi de grande importância, onde tivemos a oportunidade também, na presença do secretário de saúde, que o vereador me antecipou, Parentino, de mostrarmos a realidade e os anseios de nosso povo para com eles, para que eles possam ter bons olhos a nossos cidadãos guadalupenses. Transmitir vários benefícios que estão por vir ainda este ano, emendas do nosso deputado Júlio César, dito também pelo vereador Adomoro, 700 mil educação, 500 mil ampliação do balneário, 800 e poucos mil a iluminação da avenida até o balneário, 2 milhões para calçamentos, 2 milhões e meio para asfalto, dentre outras que serão feitas com recursos próprios destinados ao nosso povo, nosso querido povo guadalupense. Reconheço a cidade ainda, reconheço que a cidade ainda não está como o povo espera, apesar que sei que para alguns opositores nunca vai estar, nunca a cidade vai estar como eles esperam. Mas afirmo e digo, não só porque fui vereador de mandato passado, mas que apenas em 4 meses, a prefeita juntamente com sua equipe, com o vice-prefeito, vereadores, secretários, toda uma equipe, melhoraram a saúde pública do nosso município, organizaram, padronizaram, voltaram às cirurgias no hospital local. E tive a oportunidade também de conversar com o deputado Fernando Monteiro, que veio também na entrega desta ambulância, tão desejada, e ele falou uma coisa que chamou muita atenção. Ele falou, o primeiro hospital que eu entro que não tem cheiro de hospital. Eu nunca tinha visto isso. O deputado Fernando Monteiro, estadual, falou, é incrível, um hospital que você entra não tem cheiro de hospital. Então estão de parabéns, apesar das grandes dificuldades, porque o hospital não se mantém, as dificuldades são grandes e o desejo do povo é bem maior, e é bom que seja mesmo, para que possam cobrar e a prefeita possa tentar solucionar o problema e o desejo de todos. Também a prefeita trouxe uma ambulância do SAMU no início do seu mandato, a reforma do SEDEG, triplicaram a quantidade de alunos da rede pública municipal, melhoraram o balneário, onde de 1º de maio milhares de pessoas foram participar e prestigiar aquele balneário e aquele evento. Iniciaram as aulas, iniciando uma apresentação, orientando, capacitando, assim valorizando os profissionais da educação. Fez abertura de diversas ruas no bairro da Cruzeta, irão ser feitas em outros bairros de nossa cidade. Os gados foram retirados das ruas, já se planejando solucionar a questão dos cachorros soltos que estão amedrontando nossos idosos, nossas crianças, espalhando lixo em toda a cidade do nosso município. Foi iniciado o roço, a capina, a varrição e a coleta de entulhos em nosso município, onde a vereadora disse que só no bairro Vila Parnaíba foi retirado mais de 300 carradas de entulho. E eu lembro bem também, vereador, que o lixão foi feito um serviço de um trator de esteira, onde foi feito um grande serviço, porque não tinha possibilidade mais de receber o lixo. E este lixão hoje encontra-se lotado novamente, tendo que fazer um serviço para que possam receber esse entulho no nosso município. Mesmo apesar de termos deixado o prédio CCI, deles terem deixado o prédio do CCI em devastadoras condições, mesmo assim, não mediu esforços a prefeita para que o CCI pudesse voltar a funcionar naquele local, não, mas em outro local, enquanto pudesse voltar e atender os desejos de todos aqueles. Aqui também, não deixando de lado, mas sabendo que a atual administração depende muito das administrações passadas, eu desafio uma obra. Nesses 8 anos que eu tive aqui nesta tribuna como vereador, uma obra de importância nosso município tem recebido do ex-gestor. Eu desafio um patrimônio público deixado em condições de funcionamento. Qualquer patrimônio público que nosso município tem para estar hoje em funcionamento. Eu quero que alguém cite um. Não, tem a quadra esporte dali, da quadra 14. Não, a do Simorelda. Não, a da quadra. Não tem uma obra, não tem um patrimônio público em condições de funcionamento dentro do nosso município. Eu desafio uma rua limpa que o ex-prefeito tenha deixado, mato de talo grosso. Eu desafio um bairro 100% iluminado que o ex-prefeito tenha deixado. Eu desafio. Ou seja, a cidade foi toda deixada às traças, foi deixada igual uma cidade após uma guerra. O prefeito que encontra uma cidade dessa forma, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, e eu sei que as críticas são feitas e temos que respeitar. Isso é coisa normal. E qualquer gestão, da péssima regular a uma ótima gestão, sempre vão haver as críticas. Mas somos convictos e respeitadores das críticas, como também somos convictos da boa vontade da prefeita, do vice e de sua bancada para com o povo. Em relação à diária, é um assunto tão pequeno comparado com o grande benefício que um prefeito traz para seu município. Eu sou testemunha, porque diversas vezes já estive a Teresina acompanhando a prefeita, viajei e vi o quanto é importante as viagens em busca de aprimoramento, em busca de ideias, em busca de assinaturas, em busca de emendas para com o nosso povo, como vereadores que são sabedores da grande dificuldade que o nosso município passa, e dizer que os salários da prefeita, do vice e as diárias não é de agora, sim de gestões passadas. São salários já enviados pelo ex-prefeito a esta casa, tanto o valor dos salários como o valor das diárias. Isso é coisa antiga, isso é coisa até indiscutível. Vamos debater o que está acontecendo. Por exemplo, a iluminação pública. A 140 está 100% iluminada. A Vila Parnaíba está 90% iluminada. A Cruzeta, a Rua A, 100% iluminada. A Rua B, 100% iluminada. A Rua C, 50% iluminada. E aí vai ser concluído, pode ter fé em Deus, que vai ser concluída toda a iluminação do nosso município e toda a limpeza pública. E eu sei que, mesmo após ser concluído isso, as críticas vão continuar. É bom que continue mesmo, para que nós possamos estar atentos e ouvir a aclamação popular de quem quer que seja, para que nós possamos atender e resolver as questões. Estamos aqui e dizer também a respeito dos terrenos do Vila Nova 2, que hoje mesmo o secretário de planejamento, Georgiano, esteve falando com o doutor Valdemar, que é o advogado que fez o projeto. O projeto já está 100% concluído. A prefeita irá a Teresina amanhã, no final do dia. Depois de amanhã estará com o advogado, receberá o projeto. O projeto será encaminhado a esta casa legislativa, onde vai ser debatido, aprovado ou reprovado. Vai ser debatido pelos vereadores para que possa ser aprovado e que possa iniciar o cadastramento, para que todas as pessoas que precisam de um lote possam ser contemplados e vocês possam ter certeza, elas irão sim ser contempladas, questão de tempo, e esse tempo será curto. Obrigado e boa noite a todos.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra. Em nome do vereador secretário Jesse James, cumprimento a mesa presidente, cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, cumprimento em nome aqui do plenário o meu amigo Paulo Moura, Luana, seu pai Roberval, cumprimento a todos aqui do plenário. Boa noite a todos aqui, que nos ouve na cidade, no interior, através da rádio 104,9 FM e aos que nos assistem através da TV Guadalupe Web. Inicio a minha fala pedindo a bênção e a proteção de Deus a todos nós e mando um alô, um abraço para minha amiga Neurizane e toda a sua família no bairro Cruzeta, que está sempre ligado, nos ouvindo às nossas sessões. Meus amigos Irene e Vilmar, também no bairro Cruzeta, um abraço. Deixo aqui a minha nota de pesar à família da dona Zezé, do meu amigo Edilson, pelo falecimento do seu pai. Que Deus abençoe todos, fortalecendo os seus corações, corações de vocês, por essa perda. Parabenizo a todo da, parabenizo toda a equipe da Escola SEDEG pela linda programação do seu aniversário de 45 anos de existência da Escola SEDEG, onde vem prestando grandes serviços educacionais. Parabéns à tia Jorlene e toda a sua equipe. Parabenizo a equipe da Escola IEB pela linda festa realizada na última sexta-feira em homenagem ao Dia das Mães, que esse ano procurou fazer diferente, que teve o tema Família, um canto à vida. Uma festa voltada à família, onde mostrou a importância da família, porque família é o nosso berço, família é tudo na vida da gente. Quero aqui também agradecer o convite da NET Control sobre Informática para a entrega do seu certificado e pedir desculpa que não pude estar presente a esse belíssimo evento de grande importância. Mas deixo aqui os meus parabéns e um abraço e boa sorte a todos aqueles que receberam o seu certificado do curso de operador de microcomputador. Todos nós sabemos que hoje é muito importante um curso desse. Então, boa sorte a todos e é sempre bom estar se qualificando. Quero aqui agradecer o deputado Georgiano Neto, a prefeita Neidinha, o governador Wellington Dias, por essa grande conquista importante para a nossa cidade. Eu falo importante porque uma conquista dessa, uma ambulância na nossa cidade, só sabe realmente a importância dela de quem realmente precisou. Porque quem precisa realmente de uma ambulância, na verdade, é muito importante. Como estava sendo deslocado, a maneira das pessoas se deslocar para Floriano num Fiat Uno. Então, era de uma maneira desumana, desconfortável. Então, infelizmente, foi a maneira que o ex-gestor deixou a nossa cidade sendo atendida dessa forma. Era deslocando os pacientes num Fiat Uno. Então, graças a Deus e ao deputado Georgiano Neto, a prefeita Nedinha, o secretário de Saúde, Eduardo Rocha, o diretor do hospital, Paulo Rocha, que está sempre mostrando um belo trabalho naquele hospital. E que na oportunidade, o diretor do hospital e o secretário de Saúde, Paulo Rocha, fez um pedido verbalmente à governadora em exercício, Margarete Coelho, e ao secretário de Saúde estadual, a compra de uma cama para realizar o parto normal. Não é uma cama normal, é uma cama adequada para realizar o parto normal. E ela se comprometeu em contemplar a Guadalupe com essa cama, que é uma cama que não é barata, não. O custo dela é muito alto. Então, quero aqui endossar as palavras do vereador Jesse. Parabéns à prefeita, que mesmo em 5 anos, menos de 5 meses, Guadalupe já recebeu 2 ambulâncias novas e em breve uma ambulância doada no município em 2014. E está fora de circulação, viu, vereador Jesse? Desde 2015, mas breve ela voltará a funcionar normalmente, mesmo depois de ter sido toda depenada. Hoje eu quero aqui deixar uma mensagem que ela diz o seguinte: Deus te dá em dobro o que desejaste ao teu semelhante. Ame ao próximo e serás amado. Respeite para ser respeitado. Plante a semente da verdade e colherás fruto da vergonha. Quer o bem e serás abençoado. Deseja a paz e viverás melhor. simplesmente viva a vida. E eu quero aqui pedir desculpa, porque eu vou ter que me ausentar. E boa noite a todos e meu muito obrigado.
Boa noite. Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores aqui presentes nesta sessão. Jesse James, Luciana, Martinei, Odaí, Marcelo, Adão, Francinete, aos amigos aqui presentes, na pessoa do seu Vitor, meu amigo João Luiz, minha comadre está lá no final. E quero, assim, iniciar convidando a todos os ouvintes, a todos os presentes, colegas vereadores, um convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa do nosso amigo Vitor, que acredito que ainda queira falar conosco, né? Hoje à noite ainda, eu peço aqui de já, quem puder ficar, para que a gente possa, para que o Vitor possa repassar algumas informações. E ele convida a todos que haverá uma reunião, uma assembleia, no dia 26 de maio, a partir das 9h30, no auditório da Câmara Municipal de Guadalupe, com a presença da FETAG Piauí, Interp. Então, a Câmara de Vereadores e demais autoridades presentes, e ele aproveita o momento para pedir, né, a nós, vereadores, a presidência dessa casa, o apoio nessas discussões e o nosso prédio para que o evento aconteça aqui, onde a população possa estar num ambiente mais confortável, né, um ambiente com ar refrigerado e que a gente possa estar participando. Em nome assim do Vitor, eu reforço o convite a todos os nobres vereadores que puderem fazer presente na sexta-feira. Quero assim, é 9h30 da manhã, quero assim iniciar parabenizando a governadora em exercício, Margarete, pelo grande benefício que trouxe ao nosso município essa ambulância, como bem já falaram os vereadores que me antecederam. E quero, assim, dizer à população de Guadalupe que os nossos deputados, tanto o deputado Georgiano Neto, como o deputado Júlio César, a prefeita Neidinha, têm realizado um trabalho incansável, indo à capital em Teresina, indo à Brasília, em busca de recursos para melhorar a vida do nosso povo, para dar melhores condições à nossa gente. E a governadora em exercício, ao lado do secretário de saúde Florentino, também prometeu à prefeita Neidinha que virá, logo em breve, inaugurar esta cama moderna às mães que tiverem o desejo e que Deus puder dar o dom de ser mãe. Uma cama moderna, adequada, porque as condições da cama que hoje as mães têm seu bebê não é digna para vir um filho ao mundo. E também prometeu a questão do repasse, de regularizar o repasse do hospital Pedrina Silveira, que antes era de 100 mil reais e hoje está vindo apenas 30 mil. Então fica assim inadmissível o hospital Pedrina Silveira oferecer à população de Guadalupe uma atenção como nosso povo merece. Mas aqui eu quero reforçar as palavras do vereador Jesse Jano e dizer que quem frequentar hoje o nosso hospital, a gente já observa a mudança na limpeza, na organização, na alimentação, e isso é fruto de condições oferecidas pela atual administração ao diretor que se encontra lá. Em nome assim do Paulo, eu quero parabenizar a prefeita dessas condições que está oferecendo. E em termos dos medicamentos, eu quero assim reforçar que foi uma cobrança dos nossos colegas vereadores que fazem parte da oposição, mas que esse problema logo, logo será regularizado em todos os postos de saúde. Nós que fazemos parte da base aliada da prefeita Neidinha, estamos aqui sim para contribuir e ajudar para que ela desenvolva um bom trabalho em benefício do nosso povo, oferecendo à nossa população isso que a nossa população tanto necessita e precisa. É medicamento, é uma educação de qualidade, é uma saúde de qualidade, é atendimento digno para levar os pacientes a Teresina nos exames que o nosso município hoje não tem condições de oferecer. Logo em breve vai ser inaugurado lá no hospital a máquina, um aparelho de ultrassom, já está lá, já chegou o aparelho de ultrassom moderno. Então, são essas conquistas que a população de Guadalupe precisa ter conhecimento. Existem problemas para ser solucionados? Existe. Existe problema ainda em alguns bairros da iluminação, da limpeza, né? Como o bairro Coqueiro, que ainda não foi iniciado o roço, nem o trabalho da iluminação. Eu quero, assim, de explicar que a equipe estava trabalhando lá na 140, mas devido às proximidades do novenário de São João Batista, essa equipe foi transferida para aquele bairro, para que a gente possa oferecer melhores condições de iluminação, de limpeza, à população daquele bairro, como os dos demais bairros presentes, como os nossos visitantes, que com certeza virão prestigiar e festejar o novenário de São João Batista. Então, a gente pede que a comunidade dos bairros que ainda não chegou esse atendimento da limpeza da iluminação, tenha um pouquinho de paciência, porque já já toda a cidade de Guadalupe vai ter esse atendimento. É uma cobrança nossa. Não, e isso é importante, tanto nós que somos parte deste governo, como os nossos vereadores da oposição que representam essa população, estão fazendo o seu papel. Nós aqui estamos cobrando o que realmente a população precisa. Quero assim garantir à população de Guadalupe em relação à preocupação da análise da água. Eu quero assim dizer que aconteceu uma reunião há 15 dias atrás aqui na Secretaria de Saúde do nosso município. Estava presente o secretário do Meio Ambiente, Júlio César, a Thaís, que é enfermeira, a vereadora Surama, a professora Elvia, que é secretária de Educação, e a Tailândia, que é a responsável pelo tratamento de vigilância sanitária do nosso município. Veterinária. Então, eu quero assim dizer que o seu Antônio, que é o representante da SEMAR, o órgão que é responsável para realizar essa análise, ele saiu daqui um pouco preocupado, mas pediu para que a gente não entrasse em desespero, porque a olho nu, a visão dos olhos, não quer dizer a realidade do que se trata. Foi colhido essa água, tanto antes da ETA como depois. Ela bruta e ela já tratada. Então, vai vir as duas análises, tanto da água bruta quanto da água tratada. Essa análise está sendo feita em Belém do Pará, lá no Instituto. Eu até tinha anotado aqui o nome do Instituto, mas eu quero garantir aos nobres vereadores, que é uma preocupação do vereador Marcelo Mota, que já até apresentou aqui um pedido aqui nesta casa, né? Que... da Jaspisa. Então, eu quero aqui reforçar a preocupação do vereador Marcelo Mota, que se encontra com os dois ofícios, tanto para o secretário de saúde como o representante da Jaspisa. No momento em que o resultado dessa análise chegar ao nosso município, eu estarei informando a toda a população. E as medidas cabíveis, com certeza, tanto a SEMAR, que é o órgão competente, como a Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa da prefeita Nedinha, está com pessoas competentes, capazes de solucionar esse problema, acompanhando esse processo para tomar as medidas cabíveis para que a nossa população não possa ser prejudicada. Quero, assim, dizer também que os encontros do CCI, do Centro dos Idosos, né, já iniciaram no bairro Coqueiro. Está, assim, um momento muito agradável com os nossos idosos, uma boa alimentação, assim, acompanhamento, eles brincam muito, gostam muito de dançar. E o que a gente quer é que esse trabalho seja a cada dia mais intensificado, levando palestras para os nossos idosos, mais encontros com os idosos dos outros bairros, que alguns estão tendo resistência em ir ao bairro Coqueiro, mas que logo, logo, no futuro, bem próximo, esse trabalho também vai estar sendo realizado lá no bairro Cruzeta. Quero, assim, neste momento, relatar um pouco a respeito do que foi falado em relação às diárias da prefeita Nedinha. Eu quero, assim, dizer que eu tenho certeza que se ela tiver gasto 3 mil em diária ou 4 mil em diária, o que ela conquistou através do nosso deputado Júlio César em Brasília com o Ciro Nogueira foi 10 vezes maior que ela trouxe para Guadalupe do que ela retirou dos cofres públicos do nosso município. Como bem falou o meu colega vereador daí, as diárias são legais. O que eu quero aqui registrar é que é necessário, muitas vezes, mesmo nas dificuldades, nós tirarmos uma diária para buscarmos os recursos lá fora. Porque se nós ficarmos aqui, os nossos problemas maiores não serão resolvidos nem solucionados. Agora, se ela estivesse pegando as diárias e não estivesse constatando que ela estava presente nesse local, eu poderia aqui me somar ao vereador Odair, está sendo contra. Mas o que a gente quer é que mais benefícios à cidade de Guadalupe. Em relação ao segundo turno de alguns professores que estão aí muito tristes, decepcionados, eu quero assim afirmar aqui toda a população de Guadalupe que a vereadora Surama, até hoje, em quase 5 meses de administração, sempre respeitou todas as medidas tomadas pela prefeita Nedinha. Mas a questão dessa forma, que foi retirado o segundo turno de alguns professores, eu não posso me calar dizer que eu concordei. Sou da base aliada, sou, mas cometer o equívoco, a secretária de educação, juntamente com a coordenadora, cometeram equívoco, erraram no momento que no início do ano não tomaram as medidas cabíveis para realizar um teste seletivo de 40 horas. Eu quero aqui dizer ainda mais que não sou contra nenhum professor que tenha ficado com o turno, até porque às vezes que eu frequentei o gabinete da prefeita Nedinha foi para reuniões e tratar de assuntos relevantes aos problemas do nosso município. Nunca fui no gabinete da prefeita Nedinha, no momento que ela tomou, que ela teve que realizar esses cortes, para pressioná-la para que ela pudesse voltar alguns professores que perderam seu segundo turno. Agora, eu posso me calar mediante mais de 80 ligações recebidas de colegas professores que estão tristes, estão angustiadas, se sentiram discriminadas pela forma que foi realizado esse corte. Porque na reunião da secretária Elvia, ela afirmou que todo mundo perderia segundo turno. Só iria ficar com segundo turno os professores que estavam no PNAIC. Infelizmente, eu não sei porquê, não sei nem se a prefeita Nedinha tomou conhecimento que houve alguns remanejamentos. Professores que estavam em uma série foram transferidas para outra para continuar com o segundo turno. Professoras que saíram chorando à tarde da escola, no outro dia estavam com o segundo turno. Será que não era para eu, professora Surama deste município, que representa esta população, não era para indagar com a secretária, não era para ligar para a prefeita, contar o que estava acontecendo? E foi isso que a vereadora Surama fez. Infelizmente, mais uma vez, as minhas palavras, os meus questionamentos foram mal interpretados. Mas eu quero aqui afirmar aos nobres colegas vereadores, à população aqui presente, essa vereadora, essa liderança que há 12 anos trabalha pelo povo de Guadalupe, já foi muito injustiçada. Essa vereadora já foi perseguida. Essa vereadora já foi humilhada, mas essa humilhação, quem me deu a resposta foi o povo e aquele Pai Todo-Poderoso, que conhece o meu e o seu coração. Porque não tem ninguém neste mundo que não conheça o coração de cada um. E eu sei que Jesus conhece o meu coração. E eu quero dizer ao vice prefeito Edivan Miranda, que o que a vereadora Surama falou lá na escola SEDEG para a professora Leda, não foi falar dele não. Eu disse o comentário que essa vereadora soube que ele comentou na porta do mercado. Não foi dito para mim e eu não sei quem disse, mas simplesmente eu perguntei, eu informei a prefeita o que estava acontecendo e a professora Leda o que estava acontecendo. E ela foi falar, se não foi ela, foi alguém que eu não sei, deve ter algo contra mim, que eu estava falando do vice-prefeito. Não falei, mas aqui eu quero dizer que as atitudes do vice-prefeito, em alguns momentos, não foram também aceitas pela essa vereadora Surama. E nenhum motivo eu fui tomar satisfação com a prefeita Nedinha quando aconteceu um problema com sua esposa lá em Floriano, na carona, e ele prejudicou o nosso amigo Theo, que é funcionário deste município, que ele é um aliado da prefeita, que é um aliado meu. E nem quando ele tomou essa atitude de pedir a transferência desse funcionário, eu fui pedir à prefeita Nedinha. Porque nem o direito do Theo se defender foi dado. Mas eu quero dizer ao vice-prefeito Edivan Miranda que o que eu disse aqui eu sustento. Eu nunca falei de você. E o cidadão, o comerciante que você disse, que você comentou que a vereadora Surama estava falando de você, eu quero dizer aqui, vice Edivan, o que eu disse eu sustento. Eu disse para esse comerciante que esse débito que Vossa Excelência deixou aqui nesta casa, eu não iria pagar de imediato, porque eu iria cumprir outros compromissos aqui dessa casa. E o que eu disse aqui, o que eu estou dizendo aqui, foi o que eu disse para o cidadão lá, comerciante. E se ele tiver a coragem de dizer que eu disse algo a mais do que isso, traga ele aqui. E eu quero afirmar para a prefeita Nedinha que reunião de vereador, cadê o líder da prefeita? Que reunião de vereador, que o vice estiver presente, ela não me convide a participar. Que me repasse as orientações e as informações, que eu estarei ativa das necessidades que o nosso município precisa. Porque o vice tem que procurar o seu lugar me respeitar. Porque aqui a vereadora Surama, há 12 anos, trabalha com respeito por este povo. Vem ainda a vice-presidente que não está presente, mas que teve a coragem de dizer para mim que eu uso máscara. Eu quero dizer para a vice Luciana Martins que a vereadora Surama nem de maquiagem gosta. Uso muito pouco. O que Deus me deu é com naturalidade. Mas eu quero dizer a ela que a minha personalidade, só quem muda é Deus. Porque há 12 anos a população de Guadalupe conhece essa vereadora. É uma pessoa presente, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que está sempre de portas abertas com sua... Aonde você quiser falar comigo, você fala. É na minha casa, é na igreja, é na associação. Não é só em tempo de 4 em 4 anos que a vereadora Surama presta um trabalho, um serviço a essa população, não. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Agora eu quero ser respeitada. Porque eu sinto, infelizmente, que o meu trabalho tem incomodado muita gente. Não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu tenho tido a resposta. Quanto mais tentam me prejudicar, mais o povo dá a resposta. Porque a cada dia, essa vereadora aumenta a sua votação. E é fora da oposição, é na oposição. Eu quero dizer que hoje eu faço parte da situação para contribuir com o trabalho, se o governo achar que é necessário. Hoje eu quero dizer que meu marido recebeu uma secretaria, não é porque eu seja vereadora, não. É pela pessoa que ele é pelo trabalho que ele faz, é pela assistência que ele dá. Então, eu quero pedir respeito. Eu não posso me calar mediante tudo isso. E eu sou uma pessoa muito sincera e verdadeira. Eu quero confessar a vocês, só eu e Deus sabe a humilhação que eu passei ao longo de 4, 9 meses durante a campanha da prefeita Nedinha. Era com história, era inventando história, era com criação. Pra quê? Montaram uma chapa aí, botaram Pedro Afonso, Luciana, João Timóteo, botaram fulano, vamos derrotar ela. Mas o povo deu a resposta. Terminou depois de eleita, para me ser presidente da Câmara, foi outro tipo de comentário. A Surama disse isso, a Surama disse tudo para quê? Muitas vezes para não ver eu ter uma oportunidade de estar aqui, mas eu não quero ser melhor do que ninguém não, gente. Agora eu precisava falar, porque é muito doído quem trabalha da forma que eu trabalho para me ser perseguida da forma que alguns estão querendo. Eu não sou contra ninguém, respeito todo mundo, privilégio. A prefeita dá para quem ela quer. Eu quero dizer a alguns amigos que muitas vezes ligam para mim e dizem: cadê a vereadora? Não tem prestígio não, tá presidente. Só fulano botou cicrano, beltrano e tu botou quem? Mas eu quero afirmar que não é por falta de pedido, não. Muitas vezes tem o tio Ila, tem o Jardel, tem o Evonaldo, a família do seu Dagil, do Manequim, o Adonil, do Leleco, o Jefferson, a Érica, a Anísia. Aqui apenas alguns amigos que a prefeita Nedinha sabe que eu muitas vezes busquei oportunidade a esse povo. Mas eu estou compreendendo e entendendo que a prefeitura neste momento passa por um momento de crise. O que é que eu faço? Peço paciência, vereador Martinei. Olha, gente, vamos esperar as coisas melhorar. Não, aí outros, muitas vezes, estão aí sendo beneficiados, ainda tira chaleira com nossa cara. Tem vereadora aí, secretária, que além de ter botado 5, 6 pessoas, ainda vai na casa do meu eleitor e diz: ó, quem votou em fulano aqui está empregado. Isso aí é o quê? É uma desmoralização para mim. De uma família só. Eu cito o caso aqui do Adonil da Cruzeta, que ela, não estou sendo contra as pessoas que ela indicou e que a prefeita deu a oportunidade, são todos merecedores, mas é a forma covarde, é a forma de traição, porque eram eleitores na época do Domingos que votaram em mim, agora optaram votar nela, e o Adonildo que votou em mim, até hoje não recebeu uma oportunidade e está aí sendo massacrado. Então são pequenos detalhes que era preciso eu desabafar, e que aqui apenas um pouco do que eu passo, mas que a população de Guadalupe pode ter essa consciência, que a vereadora Surama sempre vai estar ao lado do povo. Eu nunca tive poder. O poder, quem tem é o povo, de botar e tirar quem eles querem no momento certo. Então, eu não podia me calar mediante essas atitudes. Quero dizer à prefeita Nedinha que tome cuidado, que ela preste atenção o que realmente ela está fazendo. Quero dizer que confio no seu governo, que estou aqui para contribuir para o desenvolvimento de Guadalupe, mas não vou me calar mediante as injustiças e as ingratidões que tentarem fazer a meu respeito. Porque quem falar da vereadora Surama tem que provar. Surama disse isso, pois você vai provar. E eu quero dizer para Edivan Miranda, o vice, que eu saí da prefeitura e fui nos dois comerciantes que você disse que eu estava falando de você lá. E os dois negaram. Eu liguei, foi da própria prefeitura. Eu quero aqui dizer. E ainda mais, o vice anda dizendo aí que a prefeita vai ter que dar um carro para ele, uma Sprint. Só que eu quero pedir à prefeita que, em vez de dar uma Sprint para o vice-prefeito, vamos alugar uma caminhoneta, vamos comprar um carrinho para botar areia, para levar palha para o interior, as carradinhas de madeira, buscar um adubo, essa assistência que o nosso povo está precisando. É isso que ele anda dizendo, não disse para mim não, agora ele vai dizer que é mentira, porque ele sabe onde ele disse. Então eu quero assim, finalizar as minhas palavras, dizer que estou decepcionada, triste pela atitude do vice-prefeito, que não quis aceitar as verdades que eu disse e, infelizmente, quis interpretar mais uma vez as minhas palavras. Então, eu quero, assim, pedir desculpa à população de Guadalupe, mas era necessário eu me expressar dessa forma. Eu quero, assim, pedir a Deus muita força, muita sabedoria, que Deus não me abandone em nenhum momento, porque a Ele eu busco o dia todo. A sua sabedoria, que Ele me dê seu conhecimento, que Ele me dê essa força que me livre dos inimigos. Porque a gente sabe que não está escape de nada, não. Então eu peço assim, convidar a todos os nobres colegas vereadores a ficar de pé para, sobre a proteção de Deus, declarar encerrada a presente sessão do dia 22 de maio de 2017. Thank you.